Podcast Unesp.
Após tumultos e um clima tenso que tomou as ruas, o presidente Joko Widodo foi eleito para um segundo mandato na Indonésia, a terceira maior democracia do mundo. Widodo recebeu 55,5% dos votos contra 44,5% para o ex-general Prabowo Subianto. Em seu pronunciamento, o presidente disse que será líder e protetor de todos os indonésios. Apesar dos questionamentos, o candidato derrotado não anunciou se pretende contestar oficialmente os resultados, mas seu representante se recusou a assinar as atas apresentadas pela Comissão Eleitoral do país. A publicação oficial dos resultados foi anunciada em 21 de maio. O país conta com 260 milhões de habitantes. Desses, 190 milhões de pessoas estavam registradas para votar. As autoridades pediram aos partidários de Subianto que não protestem nas ruas e citaram os riscos de atentados. A polícia indonésia anunciou no início da semana a detenção de dezenas de pessoas suspeitas de relação com o grupo extremista Estado Islâmico, alguns deles acusados de planejar atentados relacionados aos resultados da eleição. Diante do risco de divisão no país, vários partidos, incluindo alguns da oposição, pediram aos indonésios que reconheçam os resultados, assim como as influentes organizações muçulmanas. Paulo Daniel Watanabe, especialista em relações internacionais da Unesp, acredita que a reeleição do presidente deve manter as boas relações diplomáticas entre a Indonésia e os países da Ásia.
No Sudeste Asiático, a Indonésia ela tem aí uma relação muito boa. É claro que quando a gente fala de Sudeste Asiático, a gente tem que lembrar que os países no geral, lá daquelas ilhas do Pacífico, a China também, possuem uma grande barreira na diplomacia, que são as disputas territoriais. Por serem ilhas, muitos desses países aí questionam aí a atual posse de algumas ilhotas. E a China também. Então, no fundo, apesar da boa relação diplomática, boa relação comercial, alguns fatos aí sobre relações territoriais aí são algumas barreiras, né? Podem constituir barreira, mas nada muito importante. O que gera uma pressão muito grande em cima da China, porque a China é o único estado aí que procura resolver aí pela força, não por ameaçar. O comércio na Ásia no geral, inclusive, se a gente pegar Japão, China e Coreia do Sul, que são três grandes aí rivais, os três têm ótimas relações comerciais, mas diplomáticas, territoriais, alguns problemas aí entre si.
Por ser uma região muito afetada por desastres naturais, o Watanabe explica que o governo deve orientar a população da melhor forma possível para lidar com esse tipo de problema.
Isso aí é uma coisa muito complicada no Sudeste Asiático, né? Então, toda aquela região lá, eles estão numa região conhecida como Círculo de Fogo, em que ela é muito propícia para terremotos e qualquer outro tipo de desastre natural. Tsunamis também. Isso daí realmente não tem o que fazer, né? Tanto que muitos deles já se preparam para eventos aí de desastres aí em certa época do ano. Né? Já faz parte da cultura. Eles já sabem como eles devem se comportar, não entrar em pânico, porque isso aí sempre acontece e dificilmente vai parar. Então, tanto o Japão é um grande exemplo disso daí. Os treinamentos aí para terremotos são feitos nas escolas. Então, desde criança, as crianças já aprendem que a qualquer momento a sirene pode tocar, tudo pode começar a tremer e cada um aí sabe aí como se proteger, como atuar nesse sentido. Então, é a mesma coisa do Sudeste Asiático. Os desastres naturais eles vêm e cabe ao governo, cabe ao Estado preparar a população para isso daí.
Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.